convidado.
O Campo da Morte é o título do relatório recentemente divulgado, no qual o jornalista e investigador angolano Rafael Marques reporta 92 fuzilamentos praticados por polícias organizadas em esquadrões da morte entre abril de 2016 e novembro deste ano nos municípios de Viana e Cacoaco, nos arredores de Luanda. Este relatório foi enviado em abril passado ao Comandante-Geral da Polícia, ao Ministro do Interior e à Procuradoria-Geral da República, que apenas na semana passada anunciou a criação de uma comissão para apurar a veracidade dos factos. Rafael Marques, que começa por descrever o que é o Campo da Morte, admite que o presidente João Lourenço tem alguma sensibilidade em relação a violações de direitos humanos em Angola e pretende distanciar-se desse tipo de comportamentos. Ouçam-lo.
O Campo da Morte é um espaço junto a uma escola onde as crianças e os jovens jogam futebol e brincam e que, por norma, regularmente os operativos do Serviço de Investigação Criminal levam para lá suspeitos, muitos moradores daquela zona, e fuzilam-nos aí, muitas das vezes interrompendo os jogos de futebol ou interrompendo o intervalo das crianças para assassinarem as suas vítimas. E, regra geral, também esses indivíduos são assassinados com tiros na cabeça. Portanto, com as crianças a verem esse tipo de execuções ao vivo, ali, execuções reais.
De alegadamente delinquentes e perpetradas, na sua maioria, por elementos da polícia.
Eu só reporto casos levados a cabo por elementos afetos ao Serviço de Investigação Criminal, porque são esses indivíduos que têm esta missão de ir por bairros a matar jovens. Muitos são inocentes, muitos também foram amnistiados em 2016 e passaram pouco tempo fora das cadeias e foram logo fuzilados. Caso, por exemplo, que eu reportei do Tiporém, que passou pouco mais de 6 semanas, arranjou emprego, estava a trabalhar, ia 2 vezes por semana assinar na esquadra de polícia e um dia disseram-lhe para não assinar mais, foi a casa buscar o seu equipamento para trabalhar e fuzilaram-no diante da sua mãe e o assassino, que é um responsável operativo do Serviço de Investigação Criminal, foi ao óbito, sempre acompanhado de polícias.
A mãe vê e identifica quem mata o filho.
Sim, a senhora chama-se Maquies, o ex-marido dela também é da polícia, nesse caso o Serviço de Migração Estrangeiros, o pai do jovem que foi fuzilado. Ela reconheceu, é um assassino famoso, Pula Pula, um dos mais conhecidos desses esquadrões da morte, e ela não só reconheceu ele no momento em que estava a matar o filho, como também ele próprio teve a ousadia, a impunidade de ir acompanhar o funeral e de ir ao óbito, sempre acompanhado de vários agentes policiais.
Outros são mortos por engano e, inclusive, é sob anonimato, alguns polícias denunciaram os seus colegas.
Sim, eu, só para ter uma ideia, há uma estatística interna, depois do relatório ter vindo a público, de que o número apresentado por mim é modesto. As minhas investigações cingiram-se apenas, pude confirmar com as famílias e amigos e outros, mas fontes internas dizem que só nessas duas zonas por mim cobertas são mais de 300 jovens fuzilados no espaço de um ano.
Como interpreta, então, o facto de, a 12 de dezembro, a Procuradoria ter dito que foi criada uma comissão de inquérito para investigar essas mortes, que o Rafael denunciou junto desta mesma Procuradoria e do Ministério do Interior em abril?
Está ali uma contradição. Eu escrevi à Procuradoria em abril, ao Ministério do Interior, ao Comandante-Geral da Polícia Nacional, ao Ministro. Ou há uma resposta em dezembro, depois da publicação do relatório, porque houve uma intervenção direta, tanto quanto soube, do Presidente da República, o Sr. João Lourenço, que demonstrou alguma sensibilidade pela questão dos direitos humanos e, tanto quanto eu sei, foi ele quem ordenou à Procuradoria-Geral da República para que abrisse um inquérito. Porque o atual procurador,
que está com o mandato acabado desde 3 de dezembro?
Sim, sim, tem sido um verdadeiro promotor da violação dos direitos humanos ao longo dos seus 10 anos de mandato. Espero que o atual presidente saiba escolher um Procurador-Geral que tenha também sensibilidade para com os direitos humanos. Fala-se muito no nome do general Helder Pitragoz, que é o atual vice-procurador-geral. Penso que é má ideia, péssima ideia. Deve procurar alguém entre os magistrados, alguém que tenha sensibilidade para com os direitos humanos e seja respeitador da legislação em vigor, o que não é o caso do atual procurador.
Fala-se de três nomes, inclusive é Marcolino Mouco.
Eu acho que Marcolino Mouco está fora da corrida.
Ele diz que não recebeu nenhum convite.
Sim, não recebeu nenhum convite, tanto quanto eu sei também. Mas é importante aqui ressaltar que antes da publicação do relatório houve diligências que foram feitas por indivíduos próximos do gabinete do presidente.
Que lhe pediram que adiasse. E o Rafael concedeu 5 dias.
Foram mais de 5 dias, pronto. Mas tiveram a oportunidade de ler e demonstraram essa sensibilidade de ter ali um problema e resolvê-lo, porque temos um novo presidente que não quer ser associado a esse tipo de abusos, que quer um outro tipo de comportamento e que quer dissociar o seu governo dessas práticas nocivas e essas práticas brutais de violação dos direitos humanos.
Mas isso teria que passar, por exemplo, pela demissão do ministro do Interior, Ângelo Tavares, que era já o mesmo quando o Rafael entregou o relatório a esse próprio Ministério.
Eu, quando disse que o Presidente pedira 5 dias, houve uma reação oficial. A reação oficial foi a da instauração de um inquérito. Havendo agora uma investigação, o Ministro certamente vai também responder junto desta investigação, como outros responsáveis, assim como eu próprio. Obviamente que não estou a ver como será possível desengajar o governo desse tipo de práticas mantendo esse ministro. Mas será uma contradição.
O que se questiona é que a dita comissão de inquérito, cuja composição não foi anunciada, não incluiria nem familiares nem magistrados.
É muito estranho que haja uma comissão criada pela Procuradoria, que aliás, no anúncio, a Procuradoria dizia-se que já estavam a ver este caso aí há uns meses. E que eu não tenha sido contactado como autor do relatório, o autor da denúncia, e que os familiares também não tenham sido contactados. É uma questão, estamos em período de festas, teremos um novo procurador dentro de dias, acredito que no espaço de um mês será possível então conhecer quem são os membros desta comissão, que calendário de atividades terá para investigar estes casos. Ele está ali no relatório, é claro, estão os nomes dos familiares, dos testemunhas, e essas pessoas estão dispostas a depor. Aliás, ultimamente tenho sido bastante pressionado, porque para muitos familiares havia o desespero de que eu estava eventualmente a enganá-las, porque testemunhos que eu recebia há muitos meses atrás só agora foram publicados, mas hoje as pessoas percebem que era preciso juntar todos esses casos para demonstrar que há efetivamente um padrão de violação dos direitos humanos e um padrão de atuação por parte dos esquadrões da morte.
E diga uma coisa, em relação à sua situação penal com Angola, continua a sua pesa suspensa e poderá voltar a ser acusado de difamação? Teme isso ou não?
Eu só temo a verdade, não é? E temo não fazer o meu trabalho de acordo com a minha própria consciência. Agora, o que as autoridades judiciais venham a decidir, isso é uma outra questão. Fiz um trabalho, muitas pessoas criticam, uns dizem que estou a defender bandidos, mas também quando eu denunciava a corrupção aqui há uns anos de forma isolada e diziam-me que eu era um vadio e que não tinha nada que estar a ver, tinha inveja das pessoas que tinham dinheiro, quer dizer, hoje o presidente João Lourenço é o campeão contra a corrupção, quando eu há muitos anos venho levantando esta questão, mesmo se passa com os direitos humanos. É uma questão de educar a minha própria sociedade a saber o que é o respeito pelos direitos humanos, o direito à vida e o que é viver numa sociedade que deve ser gerida por leis.
Mas a sua pena suspensa terminou ou não?
Eu não tenho pena suspensa nenhuma, de momento. São aqueles casos que os próprios condenam e depois não sabem como resolver a situação porque ficam aflitos e aí passam uma amnistia para se livrarem dos seus próprios crimes e dos casos que os incomodam politicamente.
Mas está-me a dizer
é
então
basicamente isso.
Que a sua pena suspensa foi abolida quando foi proclamada a lei da amnistia?
Em princípio sim, não tenho qualquer cadastro. Das duas vezes que fui condenado passou-se logo uma amnistia. Aliás, isso é uma questão que depois eu tenho de ver com a justiça, porque no caso do presidente em 1999, quando foi o caso dos generais, de repente apareceu um cadastro que lá não devia estar. Pronto, é aquela confusão do sistema judicial angolano, que é uma brincadeira, não é? E agora veremos se com o novo presidente será possível termos magistrados um pouco mais sérios, que tenham no direito uma ciência e não um cacetete para reprimir os cidadãos.
Que haja finalmente independência da justiça. Mas e para terminar, então, dá o benefício da dúvida ao novo presidente João Lourenço e tudo o que ele poderá fazer em termos de fim de violação de direitos humanos em Angola?
Eu gosto de casos concretos. Neste caso específico, o seu gabinete pediu-me que lhe enviasse o relatório de forma antecipada e fiquei satisfeito por saber que o presidente, a primeira medida que tomou foi mandar instaurar um inquérito. E é assim que deve ser. E que o inquérito seja imparcial, seja sério, seja legal e se apurem então os culpados. Eu não inventei mortos. Portanto, agora vamos ver como é que essas pessoas foram mortas. Os mortos estão lá.
Palavras do jornalista e investigador angolano Rafael Marques, ele foi o nosso convidado esta segunda-feira.